Olá, boa tarde. Este é o canal Resistentes. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. São agora 18 horas e 3 minutos. Eu tenho a alegria de começar mais um programa Conversa até Assis. E hoje nós estamos recebendo a representação feminina, o lado clara da economia de Francisca e Clara. Então, nós vamos hoje ouvir, bater um papo com três representantes que estarão em março na Itália, levando os projetos, levando os assuntos que foram debatidos nos grupos aqui no Brasil. Nós vamos receber hoje a Cláudia Andrade, ela fala de Guarulhos. A gente tem também aqui a Daiane Zito, ela está aqui na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. E, por fim, a Tamara, que está lá em Belo Horizonte, participando da nossa conversa. Então, para abrir a nossa rodada, eu convido a Cláudia a fazer as boas-vindas aqui para os nossos internautas e assinantes do canal Resistentes. Boa tarde, Cláudia.
Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daiane e Tamara. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu sinto que é uma oportunidade muito grande de poder, né, trazer essa conversa aqui para a gente, para as claras, para a representação feminina nesse encontro da economia de Francisco. Eu vou começar me apresentando, então. Eu me chamo Cláudia, como o Paulo disse. Eu sou arquiteta urbanista, que é um pouquinho diferente, né? Porque é um chamamento do Papa, sobretudo para economistas, mas que é muito interessante isso, que são diversas áreas que estão correlatas. Então, eu sinto que essa é uma oportunidade muito boa também para a gente discutir outras questões dentro da economia. Eu me formei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, através do ProUni. Também acho importante mencionar isso, que foi através de um programa social que eu tive acesso à universidade. Estudei meu ensino fundamental em escola pública, o ensino médio foi em escola privada, mas com bolsa integral. E aí eu gostaria de trazer toda essa questão da minha formação, até pela escolha do meu curso também, né? Então, eu escolhi arquitetura e urbanismo, muito pensando de como eu conseguiria criar esse espaço diferente dentro da universidade, inclusive uma universidade privada. Então, criar esse espaço que não fosse uma arquitetura para mercado, que tivesse um viés social. E o CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, publicou um dado super interessante nesse sentido, que 85% dos brasileiros não constrói com auxílio de arquiteto e engenheiro. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente se deparar e discutir também. Então, dentro da universidade, eu sempre fui buscando esses espaços a ser construídos através do auxílio de pessoas com boas intenções também, com professores que eu gostaria de mencionar. Então, acho que o espaço que eu encontrei dentro da universidade e pensando na universidade enquanto ensino, pesquisa e extensão foi justamente a extensão, né, que é essa academia a serviço da sociedade. Então, eu sinto que tem um movimento de construção, de fortalecimento da extensão, então, por isso eu gostaria de pontuar isso também, assim, que foi, eu sinto que a minha atuação profissional, pessoal, ela se deu muito através desses projetos extensionistas, né? Então, dentro desses projetos, e meu estudo também é sobretudo de território de favela, então, o meu TCC, por exemplo, foi sobre a favela de Paraisópolis. A gente fez umas oficinas super interessantes com jovens, com os adolescentes, principalmente tentando entender como que era o cotidiano, como que eles enxergam a cidade, como eles enxergam a casa deles, e pensando que a arquitetura não é você sentar numa prancheta e desenhar num papel em branco, mas sim pensando nas pré-existências, como que vai ser o morador, né? Qual que é o olhar dele para a sociedade, para a cidade, para o espaço onde ele vive. Atualmente eu estou no mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e a gente também faz um trabalho no Jardim da União, que é uma ocupação da Zona Sul de São Paulo, e nas ocupações dos prédios ociosos, que não cumprem sua função social no centro de São Paulo. Então, é um pouco isso, assim, eu gostaria de comentar mais desses projetos mesmo. E também que eu gostaria de comentar que eu faço parte aqui em Guarulhos da Diocese, da Pastoral Povo de Rua. Então, não, essa não é ligada à universidade. É um trabalho que a gente faz com moradores em situação de rua, e eu gostaria muito de levar isso também para a economia de Francisco, né? Então, não mais pensando na Cláudia enquanto arquiteta, mas na Cláudia enquanto humana, porque eu acho que, acima de tudo, não é um trabalho de assistencialismo só para a gente levar alimentação, vestimenta, é muito mais, é de criação de vínculos, de laço, de saber, de ser chamada pelo nome, chamar as pessoas também pelo nome na rua. E a gente tem parceria com a Missão Belém também, caso, né, eles nos procurem querendo mudar essa sua situação, então a gente também tem essa parceria. Então, como apresentação, eu queria pontuar esses projetos.
Muito legal, Cláudia. Eu observo que essa questão da cidade, da presença do homem, do espaço urbano, tem tudo a ver também com o que a Daiane vai comentar um pouquinho sobre o espaço físico dela. A Tamara também vai ter oportunidade para falar as questões atuais, né, daquilo que representa, né, a cidade para cada uma. E isso vai ser um tema bastante importante do nosso diálogo daqui a pouquinho. Daiane, convido você aí a se apresentar, a contar um pouquinho de você. Por que você vai até Assis, Daiane?
Olá, eu sou a Daiane, eu tenho 29 anos, sou comunicóloga por formação e acho que também por vocação, porque eu gosto muito de falar. E aí eu escolhi essa área para estudar, sou relações públicas, e eu estudei também amiga, eu também sou bolsista para a Uni, me formei pela Faculdade de Rio Branco, e ano passado eu consegui terminar a graduação. E uma das coisas que é mais doida, eu acho que é importante também dizer que a graduação foi uma coisa que acabou ficando para trás muito pelo ativismo pessoal, né, e aquilo que eu acabei priorizando na vida como agente de pastoral. Então eu me conheço como uma menina cristã de Sebes desde que eu nasci. Eu acho que a primeira memória que eu tenho de infância é estar num pano enquanto minha mãe está capinando um terreno ocupado para construir a horta comunitária. Então, acho que para além do meu diploma, a formação que me constitui é essa vivência comunitária que me...
Daiane cortou seu áudio. O seu áudio, Daiane, está ali embaixo, ele cortou. Verifica.
Foi?
Isso.
Foi?
Pronto, você estava falando então das ocupações comunitárias quando
isso.
Cortou.
Então, foi um território de ocupação, né? E a Brasilândia, como noroeste da cidade, né? Extremo noroeste da cidade. Então, eu acho que muito do que eu quero fazer em Assis, do que eu quero viver pós-Assis, tem a ver com essa relação de estar à margem, né? Além de ser latino-americana, tá à margem do mundo, tô à margem da minha cidade. Então, tudo que eu precisei viver quando eu quis estudar, quando eu quis sair, quando eu quis viver, eu precisei sair do meu território. E aí, dentro desse espaço de não pertencente ao lugar, porque você acabou ocupando dois lugares, né? Um lugar no centro, quando você sai para trabalhar, para estudar, para estar, mas ainda assim, aquilo que você carrega como vivência comunitária, que te constitui também como pessoa, te coloca num não lugar no mundo, assim. E aí, isso parece também um grito de não lugar no mundo quando se trata de economia. E aí, eu sempre fiz parte da pastoral da juventude, de pastorais dentro, né? Mas dentro da pastoral de uma forma efetiva, me tornei coordenadora da região Brasilândia, depois virei coordenadora dentro da coordenação arquidiocesana, além depois estadual, que é o Regional Sul 1, que era dentro do estado. E aí isso foi me trazendo para um espaço de questionar algumas coisas, né? Porque era muito fácil olhar ao redor e perceber que eu era a única menina negra, a única menina periférica, e que eu tinha acesso a coisas que os meus vizinhos não tinham. Então, quando eu penso que eu tive educação financeira, que eu não precisei passar por algumas coisas financeiras, sexual e afetiva, porque eu estava acessando esses espaços por causa do meu espaço eclesial, que me permitia essas coisas, me fez questionar várias coisas, e por estar inserida dentro de um grupo, foi um pensamento que veio coletivamente dentro desse grupo, né? Então, o meu grupo de jovens, o Jupra, que durou 8 anos, assim, foi um grupo de jovens que me fez questionar o mundo. Uhum. E aí, a gente questionava muito o espaço em que a gente estava, o que nos era negado como saneamento básico, no mínimo ali. E isso foi trazendo também alguns questionamentos de, tipo, como a gente faz para mudar isso, né? E aí, uma das coisas que a gente sabia que era investir em formação. A gente sempre fez algumas coisas para arrecadar fundos, que era uma coisa que sempre faltava, como se a gente estava inserido numa igreja de periferia, óbvio que a gente não tem dinheiro e recurso ali disponível o tempo todo. E aí foram surgindo iniciativas. Eu fui criada também numa comunidade que tinha um projeto chamado Artecom, que era arte comunitária, então brinquedos feitos em madeiras. E a gente já foi desenvolvendo isso no cotidiano ali. Esse projeto que eu me inscrevi, ele é um grito para o mundo, é o jeito que a gente grita, o que a gente sente, o que a gente acredita através de camisetas. Então a gente também discute um pouco sobre a moda sustentável, né, e como a moda pode ser também uma forma de perspectiva de pensar e gritar para o mundo, assim, né, como eu posso dizer quem eu sou através daquilo que eu visto, sem trazer mais lixo, sem poluir mais o mundo, como a gente está acostumado nesse processo de consumo desenfreado. A gente tem várias camisetas que gritam coisas que a gente quer, como Deus é mulher, e frases que a gente não pode dizer o tempo todo na igreja, então as pessoas acabam tendo que ouvir os nossos gritos a partir daquilo que está estampado na gente. E a gente começou a vender essas camisetas muito, porque as pessoas começaram a ver e querer, e a gente descobriu um jeito de custear as nossas formações, que às vezes são bem caras. E aí esse coletivo também tem me ajudado aí para a CIS, então a gente tem coletado e feito camisetas para vender fora. E eu sou liberada pelo Instituto Paulista de Juventude, que são adultos hoje, mas dissidentes da Pastoral da Juventude. E aí eu sou uma das duas jovens liberadas e eu cuido de um projeto de formação, que são 50 jovens. Eu sou mais 7x7. Eles devem estar todos assistindo, a gente chama eles de Estrelas de Belém, porque o nome do grupo é Belém, e aí eles se intitulam Estrelas. E aí a gente tem uma lojinha itinerante, então essa lojinha fica lá durante os encontros, né, que acontece durante um fim de semana, numa casa de retiro em Campinas. E aí você vende o que você quer vender, e você compra também, e as caixinhas ficam lá. Então é tudo uma questão de confiança, que você vai colocando a grana, pegando seu troco, deixando, anotando se você vai pagar no próximo encontro, como a gente vai fazer isso. Então cada jovem tem que pagar R$15 de taxa. E aí eles vão produzir e vendendo a parte daquilo, e também entendendo como construir a sua própria economia, como fazer o seu controle financeiro e descobrindo esses aspectos, assim. Então, pra gente isso tem um impacto imenso, porque são jovens periféricos, que também estão, que não têm oportunidade de viver essas coisas, mas que a partir desses projetos, desses lugares comunitários, podem descobrir que existem coisas que eles, que está sendo negado, e a partir disso, dessa formação, questionar esse espaço e como é que a gente muda esse espaço. Então, na real, é um grande processo de formação integral, e eu me incluo dentro desse processo porque eu tenho aprendido muito. Acredito que a volta para a CIS vai ser muito mais importante do que a ida, porque é no retorno que a gente dá conta de trazer, né, e multiplicar aquilo que a gente vai discutir lá. Então, o meu maior desafio nesse momento tem sido pensar como é que eu chego lá financeiramente e depois como é que eu faço isso se multiplicar quando eu voltar, né? E é isso.
Bacana. Daiane, você observa que a questão da cidade, do espaço urbano, como tem a ver com a Cláudia também, com o projeto de pesquisa dela lá. Vamos ver, agora vamos ouvir a terceira Clara aqui desse bate-papo nosso aqui e ver o que a gente tem em comum, né, estando em cidades diferentes, né? Vamos conhecer um pouquinho o projeto que a Tamara veio até a Economia de Assis e é uma das Claras hoje do Conversa até Assis. Por favor, Tamara.
Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Tamara, eu tenho 34 anos, eu me formei em economia pela PUC em 2009 e durante 15 anos eu atuei no segmento financeiro como analista e diante das eleições de 2018 eu me senti muito incomodada, assim, eu senti falta, na verdade, assim, durante esses 15 anos, eu sempre me senti muito desconectada da minha profissão. Eu acho que eu nunca exerci o meu papel de economista, que é cuidar da função social da economia, né, assim, vamos dizer, e com as eleições de 2018 isso se aflorou. Então eu vi que eu não podia continuar mais ali na minha zona de conforto e que eu precisava exercer o meu papel de cidadão. Bom, diante disso, eu decidi mudar de profissão e no início de 2019, eu decidi cursar pedagogia. Eu estou indo esse ano agora para o terceiro período do curso de pedagogia, aqui também na PUC Minas. E, assim, quando foi no segundo semestre do ano passado, eu fiz um aprofundamento em ensino religioso, e se eu hoje faço parte desse grupo da Economia de Francisco, é graças a um professor, até quero falar o nome dele aqui, o Paulo Agostinho, que mencionou sobre encontro, E convidou para, né, e falou que era para eu participar. Bom, eu considero essa minha mudança de profissão como um ato de resistência. Eu entendo que é exercer o meu papel de cidadã, é assim, mobilizar, criar a muitas redes aqui dentro de Belo Horizonte, para que a gente tenha maior parte, para que a gente tenha uma grande mobilização em prol, assim, do que o próprio Papa Francisco propõe para a gente, que é realmar a economia. Então, eu tenho um contexto assim, um pouco diferente das meninas. Para mim vai ser de grande aprendizado participar do evento e assim, não só do evento, só de participar entre o grupo que está aqui na articulação, eu tenho aprendido muito com as pessoas. E é isso, assim, aqui em BH eu faço parte de, eu sou formada em bases cristãs, formei em escola católica, mas atualmente não sou católica, eu sou espírita. Então, assim, é o grupo que é proposto pelo Papa Francisco, é um grupo muito plural, muito diverso, e eu me sinto totalmente encaixada dentro dele. E aqui eu faço parte de um grupo que é chamado Sementes do Moura. A gente engaja aí com diversas frentes sociais, arrecadação de material escolar, ajuda diversos moradores que encontram em situação de vulnerabilidade social. E é isso, gente, assim, um pouquinho sobre mim.
Bacana, Tamara, você, a questão de você ser espírita é muito interessante, porque abrange, né, demonstra que o movimento de economia de Francisco, ele não se resume à questão do catolicismo. A gente tem budistas, temos pais de santo, temos as religiões afro presentes também. Então, é importante entender que a economia de Francisco, nós estamos falando de uma economia globalizada, e a presença desses 2.000 jovens que vão para Assis entre os dias 26 e 28 de março, na Itália, com esse encontro com o Papa Francisco, nós vamos ter representantes de outros 160 países, e é muito, muito importante dizer que o Brasil é o país que mais está levando representantes estrangeiros para o encontro que vai acontecer lá. São cerca de pelo menos 100 jovens, como a Cláudia, a Daiane e a Tamara. Cláudia, você estava falando sobre a questão, você está participando muito de um grupo sobre a democracia no espaço urbano, né? E eu queria entender um pouquinho mais sobre a democracia política e a democracia dentro do espaço, da moradia, da questão da cidade. O que isso tem a ver com a economia de Francisco? Como é que a democracia política, a democracia do espaço pode mudar, pode transformar a vida das pessoas? E a gente, com a sua resposta, nós vamos entender um pouquinho também, a Daiane e a Tamara vão complementar dentro das suas realidades as questões que a gente vai levantar aqui. Cláudia.
Bom, eu acho que é bom trazer bastante a nossa discussão e o pano de fundo dela, né? Então, como ponto de partida, assim, a gente entende a cidade, que a cidade é entendida enquanto mercadoria. Então, há uma disputa por localizações, e dentro dessa disputa por localizações, o que sobrou para a pessoa que não tem condições, né? Sobra aqueles terrenos que não interessam ou que não fazem parte do mercado formal imobiliário. Então, através desse panorama, dessa construção, dessa produção social da cidade, da sociedade, que se deu essa formação das favelas. Então, na nossa pesquisa, a gente estuda muito a favela enquanto território de resistência, dessa luta pelo direito à cidade. Então, indo contra qualquer narrativa, qualquer visão que coloca, que seja estereotipada e que coloque a favela enquanto sinônimo de pobreza, enquanto a pessoa que mora na favela, enquanto marginal, né? Então, contra todas essas narrativas, toda essa mídia que faz, né, ter esse senso comum. Então, entendendo quais são esses terrenos, e aí pensando muito nos territórios que a gente vem trabalhando, e eu gostaria de pontuar o Jardim da União, que fica no Grajaú, que é a zona sul de São Paulo, em região de Manancial. Então, em geral, são áreas que são ambientalmente frágeis, né? Então, são áreas de mananciais, são áreas que realmente não interessam ao mercado e que é legitimado pelo Estado. Então, acho que nesse sentido que entra a democracia política e essa luta, né? Então, entendendo todo esse panorama, a gente começou a pesquisar e a Lei à Favela, e isso eu me coloco enquanto pesquisadora, mas também principalmente na prática nos territórios, né? Então, como bastante como a Dai disse, não é simplesmente o diploma ou a formação, mas sim a nossa prática. Eu também venho de uma área periférica aqui de Guarulhos. Então, como que a gente pode também trazer esse saber popular para dentro da academia? Eu acho que essa é uma questão bem importante que a gente se depara bastante. Então, entendendo a favela, não mais com esse olhar daquilo que falta, da precariedade, mas sim com as soluções possíveis, né, que essa população conseguiu para aderir à vida urbana. E aí, pensando muito nisso, eu me inscrevi essa pesquisa que a gente tem num grupo de pesquisa lá na FAO, da favela enquanto possibilidade para uma nova economia. Então, o que significa isso? É entendendo que a economia popular que é dentro da favela, então, uma economia, se a gente pensar de cuidado, uma economia, muitas vezes, do compartilhamento, entendendo principalmente a terra, né? Então, quando eu digo da cidade enquanto mercadoria, a gente está entendendo que um bem essencial à vida, na verdade, ela se tornou uma mercadoria. Então, a terra que deixou o seu valor de uso e começou a ter o seu valor de troca, o que acontece, né? E aí, dentro dessa construção coletiva, nesses territórios, a gente entende que não, que é possível novas formas de se viver, novas formas de organização social, novas formas de organização popular mesmo. Então, através desse novo olhar, dessas novas possibilidades, a gente faz um trabalho dentro do Jardim da União, dentro das ocupações, em especial José Bonifácio, no centro de São Paulo, para entender quais são essas relações sociais, como é essa nova construção. E aí, nesse sentido, eu acho super importante pontuar também o apoio da universidade. Então, no Jardim da União, a gente está passando por uma nova reintegração de posse. Eles já passaram por uma violentíssima reintegração. Agora eles estão em um novo terreno, é um terreno público, é um terreno da CDHU, e a universidade, nesse sentido, dá o apoio enquanto mediador entre o Estado e a comunidade, mas outros temas também ligados, temas como a infraestrutura, como a Dai pontuou, né, temas como melhorias habitacionais também, entendendo, então, que se a favela pode construir essa nova economia, como deve ser essa nova economia, né, e que para ter essa democratização efetiva, precisa ter antes essa democratização econômica, e eu acho que esse é o link que se faz, né? Então, a identificação da raiz econômica desses males sociais. Então, a Hermínia Maricato, né, que encabeça muito o nosso movimento, ela sempre pontua muito o nó da terra, e agora que a gente está embarcando nessa da economia de Francisco também, ela diz que não basta só distribuir renda, não é só simplesmente essa questão, tem que distribuir cidade, porque muitas vezes a gente pensa que basta uma moradia, mas onde que é essa moradia? Com quais condições, né? Qual que é a qualidade de vida? E não é só essa questão, né? É a questão do lazer, da cultura, de você conseguir ter um deslocamento razoável diariamente. Então, é mais do que a luta pela sobrevivência, que é muitas vezes o que a gente vive nas cidades, né? Essa luta pelo existir mesmo, por fazer parte, se sentir parte da cidade. Então, quando a gente diz em democratização da cidade, a gente está envolvendo todas essas outras questões, né? Que tem muito a ver com a democratização política e a democratização econômica.
Muito, olha, Cláudia, eu fico observando, né, eu trabalho de bicicleta em São Paulo, então eu vou para cima e para baixo, a gente consegue acompanhar muito a mudança da cidade, e depois do golpe que houve em 2016, aqui eu quero, aproveitando, né, que a Petra temos lá Democracia em Vertigem, um filme importantíssimo, mais uma mulher aqui dentro da nossa, das nossas claras, né, das nossas antíteses dessas coisas que estão acontecendo por aí, demonstra, né, que houve um avanço, assim, muito grande da pobreza nas cidades. Nós acompanhamos em cada esquina, você encontra uma pessoa que precisa de um teto, que precisa de uma terra, que precisa de um trabalho, né? Sim. Então, terra, teto e trabalho são três temas bastante fortes dentro da economia de Francisco. Eu, antes de passar a pergunta para a Daiane, para ela falar um pouquinho também dessa realidade dela, fazendo esse link dessa questão, até pelos movimentos sociais que ela participou lá, eu vou dar uma rápida passada aqui pelo chat, né? Eu tenho aqui a Raquel Cristina, boa tarde, pessoal, ela então está nos acompanhando, depois aqui Parques Sonoros, é a Cris Pires, boa tarde, turma, nos acompanhando também, Rosana Moda, olá, Resistentes, Antiman, também nos acompanha aqui no canal Resistentes, boa noite. Josi Negreiros, uma ótima companheira nossa, boa noite, Paulo França, e convidados, né, tamo junto aí, todas vocês, as nossas claras da economia de Francisco, Elizabeth Fernandes, também dando boa tarde para todos nós. A Josi Negreiros, a economia de Francisco é ampla e abraça todas as vertentes religiosas, as que incluem e olham para o pobre. Esse é o ponto-chave, né, que é a inclusão das pessoas mais simples, mais humildes. Maria Margarete Costa, boa noite, Paulo e Claras, Cláudia, Daiane e Tamara, e pessoal da economia de Francisco. Ótima semana a todos e todas. Estamos começando. Só se encontro aqui com essas Claras, já é um bom começo de semana. José Roberto, de Angra, boa noite, pessoal. Maria Margarete Costa, gostaria de saber se existe alguma relação entre a economia de Francisco e a democracia econômica. Esse é um tema que nós podemos abordar aqui, mas sem dúvida que a questão das pessoas mais simples, mais humildes e da questão do espaço da terra passa, sem dúvida, pela economia de Francisco e pela democracia econômica. Aproveitando, Daiane, você estava explicando um pouco a sua origem, a simplicidade da questão de você vendo, nascendo desde os movimentos sociais, de fazendo uma horta comunitária, né? O que isso representou nos seus sonhos ou na sua formação? Me conta um pouco, que isso me chamou bastante a atenção. O áudio. Tem que abrir o áudio, Dai. Pronto.
Aberto, não tá, não?
Agora sim.
Eu acho que conscientemente eu não percebi que aquelas movimentações e aquilo que eu vivia me trouxe para onde estou hoje, assim. Mas hoje, com mais racionalmente, eu consigo ter certeza que eu sou uma mulher católica e feminista, porque eu venho de um espaço completamente construído pela vida das mulheres, né? A partir de mulheres e com mulheres. Então, quando a Cláudia estava falando um pouco, eu estava exatamente pensando na importância que se tem de fazer estudos, de ter um grupo de estudo que se coloca para pensar isso, mas sobretudo de que onde a gente está ouvindo essas pessoas que construíram esses espaços, né? As pessoas que ocuparam, que construíram a parte da ocupação, esse entorno. Então, porque se eu tenho um AMA aqui, uma unidade de atendimento básico, é porque de fato as mulheres daqui se colocaram num papel de luta, né? Então, principalmente dentro do encontro aqui de São Paulo que a gente participava, eu ficava pensando que a gente devia ter tido muito mais espaço, muito mais se colocado num papel de escuta para escutar aquelas mulheres que estavam lá na feira, que são elas que constroem a parte dos que plantam e constroem aqueles remédios, são aquelas mulheres que estavam lá, que costuraram aqueles bonés e aquelas camisetas que estavam sendo vendidas. Então, como é que a gente vai construir essa economia sem, de forma racional, pensar que a gente precisa ouvir essas pessoas? Então, quando eu penso na economia de Francisco, eu ligo automaticamente ao Bem Viver, do Acosta, aquele livro perfeito, que vai muito dizer pra gente que a gente precisa ouvir os povos originários. Eu não acredito numa economia democrática que não passe e perpasse a discussão racial e de gênero. Se a gente não tiver clareza e vontade de fazer essa discussão e abrir principalmente mão dos privilégios que a gente tem dentro dessa economia capitalista, a gente não vai fazer isso, né? Quando eu penso nos meus sonhos, eu penso exatamente que a gente precisa mudar e humanizar essas nossas relações, assim. Quando a gente, de fato, humanizar e não se entender como maior do que a terra ou maior do que qualquer coisa que habita esse nosso ecossistema, no total a gente vai dar conta disso. Enquanto a gente não fizer essa ruptura, porque não adianta brincar de fazer experimentos de uma economia que vai transformar o mundo, a gente precisa de fato se transformar enquanto ser humano, porque acredito que quando a gente for novos homens e novas mulheres, aí sim esse sonho de uma nova terra se faça real, né? Eu acho que eu nem respondi a pergunta, mas tudo bem.
Não, respondeu. Eu acho que a sua participação na construção disso, na sua experiência, né, ela vem se dando, se moldando como uma mulher negra necessária se afirmar dentro de um contexto, né, com uma dificuldade muito maior, né, do que quem é branco dentro do Brasil. O país é o Brasil tem uma política racial muito forte, se a gente for perceber. Nós que somos brancos não temos a mesma experiência, né? Tamara, você que está aí, é interessante, né, a sua transformação, né, vendo até as diferenças que existem entre os grupos, né? A Cláudia teve um ProUni para poder ajudá-la, ela teve o incentivo do governo federal para poder na formação universitária, universitária, né? A Daiane também, da mesma maneira, ela estava explicando, e você, mesmo sendo uma pessoa que tem um pouco mais de condição, também resolveu participar da economia de Francisco, né? O que que faz, né, então, uma pessoa se engajar dessa forma aí? Qual que foi a razão aí dentro dessa sua transformação?
Bom, então, eu entendo que a minha formação enquanto economista, eu não posso continuar sendo omissa continuar em silêncio diante desse modo de produção capitalista desenfreado que a gente tem, que é um modo perverso, que só mata pessoas, destrói o meio ambiente. Então, não posso continuar me silenciando diante disso, já que eu tenho diploma universitário. E a minha obrigação é dar retorno para a sociedade. Então, assim, o que possibilita hoje o meu retorno aos estudos, como eu sou ex-aluna da PUC, eu tenho 50% de bolsa. Então, isso viabilizou os meus estudos aqui. E eu entendo, Paulo, que é através da educação que a gente vai conseguir transformar as pessoas, e as pessoas vão conseguir se mobilizar em prol de uma condição de vida melhor. É nisso que eu acredito, e essa é a minha motivação. A minha motivação é pela pauta da educação, né? Eu acho que a gente tem que entender, a gente tem que valorizar o papel do professor, a gente tem que parar de entender o professor como um simples transmissor de conteúdo, e entender também que o aluno é só, vamos falar assim, uma folha de papel em branco, que a gente só vai transmitir conteúdo para ele, e ele tem que aceitar. Então, a gente tem que sair disso, entender que a escola é um espaço democrático. Então, é nesse sentido que eu vou me engajar, e eu entendo que isso tem tudo a ver com a economia de Francisco. Eu consegui, acho que agora, unir as duas coisas. Nada do que eu estudei no passado vai ser perdido, né? Minha formação de economista vai aí para contribuir junto com vamos falar assim, com o meu redirecionamento para a área da educação. É isso.
Legal. Eu, Tamara, até perguntando, né? Essa questão de você ser espírita, e isso, dentro do seu grupo, né, de atuação, como é que eles veem, né, essa questão da religião? Eles entendem? Você está tendo apoio dentro do seu grupo, né, para poder ir para a CIRS?
Então, eu ainda não tive uma oportunidade de conversar com eles diretamente, Paulo, porque eles estão em recesso. Né? Mas o processo, quando eu optei por mudar de profissão, eu recebi muito apoio, porque eles viram que eu estava engajada em prol de uma mobilização social mesmo. Então, assim, mas vou aí tentar uma ajuda para ir para a CIS, sim, também.
Bacana. Daiane, eu queria compreender, dentro da sua formação, você estava falando da presença desses jovens, né, que você faz parte lá do Instituto Paulistano da Juventude, e você tem, tipo, você é uma tutora dentro de um grupo de jovens na construção de uma soberania, de com solidariedade, com uma construção de valores que permitam eles terem um pouquinho melhor a vida deles. Como é que isso tem transformado a vida desses jovens? O que que isso significa, às vezes, dentro, não sei se chega a um prato de comida, a uma situação de ter um pouquinho mais de lazer dentro desses grupos sociais? Como isso transforma a sua vida e a vida desses jovens que fazem parte do Instituto Paulistano de Juventude?
Eu acredito que as maiores transformações é quando a gente dá conta de fazer com que esse jovem se perceba como agente cidadão. E aí, a partir disso, ele consegue se movimentar e se enxergar dentro desse espaço, assim. As maiores mudanças que a gente percebe é o interesse pela educação, por exemplo, assim. Engraçado que bastante gente, quando começou a fazer esse processo de formação, tem trocado também de profissão, uma galera que... Porque a gente tem desde jovens que estão no ensino médio, sem a perspectiva, né, de conseguir entrar no mundo universitário, mas a gente também tem alguns jovens que também se formaram a partir de projetos sociais, assim, né, então, como ProUni, Sisu e tal. E aí eles escolheram entender que, olha, agora eu quero uma outra carreira também, agora eu quero pensar a partir de um outro lugar, assim. acreditar na educação popular e acreditar que esse jovem vai se enxergar como a gente, né? A gente não tem acessado jovens num nível de extrema pobreza, né? De miséria, de estar faltando o alimento em casa. Mas isso também é uma experiência aqui muito comum dentro da minha casa, porque minha mãe faz parte de um grupo que chama Vicentinos, né? Ela é presidente de uma... Então, a gente faz muito esse movimento de levar... É, a questão de levar os alimentos, acompanhar as famílias, mas sempre pensando para além do assistencialismo. Eu percebo que a maior mudança, assim, é de fato o brilho no olho desse jovem de se entender como pessoa. Porque quando a gente faz o processo de projeto de vida, a gente faz um projeto pessoal de vida, e esse jovem começa a se entender, então, eu comigo mesmo, eu com o outro, eu na sociedade, isso vai trazendo uma perspectiva. Eu ainda tenho idade para ser jovem, né, ainda não fiz 30, né, só dá falta uns 2 meses aí. E aí, eles não vão me enxergar como tutora, que a gente acaba chamando de assessoria. Então, a gente tem adultos como Rogério Oliveira, Márcio Camacho, Marcos Dantas, Andressa Ferreira, e aí eles fazem um papel de assessoria e de acompanhamento desse processo pessoal. Eu sou mais, tô mais no sentido de deles enxergarem como uma jovem possível. Então, eu percebo muito que o olhar deles para mim é assim: olha, Dai, quero aprender a falar como ela em público, eu quero estudar como ela estudou e tal, mas ainda tenho uma relação mais de amiga, assim, eu cuido muito da parte burocrática dentro do projeto, mas ainda não recai sobre mim a responsabilidade de fato de cuidar, apesar de acompanhar muitos processos pessoais aí dessa coisa de formação, que me consome pra caramba, e me acabo gastando bastante a terapia com isso, mas é mais nesse sentido de não tendo a responsabilidade de fato de acompanhar esse projeto de vida. Seu áudio.
Ah, é muito legal, porque é muito importante você, como uma mulher negra, eu vejo a felicidade que existe dentro de vocês quando vocês estão falando daquilo que faz sentido. O jovem hoje, é comum você perguntar o que você quer ser, quais são os seus objetivos, né? Uma das propostas, por exemplo, que existem dentro da economia de Francisco, é você criar os centros de formação. Então, você pode ter dentro disso, nos bairros, né? Você, as oficinas, né? Dentro dessas oficinas, você pode ter uma cabeleireira, você pode ter um sapateiro, você pode ter um gesseiro, você pode ter, enfim, incorporar dentro daqueles grupos sociais, no bairro a bairro, criando condições para melhorar não só a vida daquela comunidade, mas como gerando dignidade, gerando emprego, gerando alternativas econômicas para a inserção dessas pessoas que hoje estão à margem da sociedade. Eu vejo que vocês três, dentro dos projetos que vocês estão envolvidas, cada uma da sua maneira, né? E a educação, como ela é a conexão, né, que existe para você poder alcançar um encontro, uma situação um pouco melhor. Eu, antes de passar a palavra para a Cláudia, vou passar de novo aqui para o chat para a gente ver, acompanhar as nossas conversas aqui de economia de Francisco. Vamos ver aqui. Depois, Josi Negreiros, ótimo, Daiane, importante ouvir e ir ao encontro das necessidades do povo. Está vendo, Daiane, o pessoal reconhecendo, né, que o trabalho social que existe aí, um trabalho que nasceu na infância de uma maneira que aflorou e que agora, né, eu brinco, a gente é picado às vezes por coisas na nossa vida que a gente leva para o resto da vida. E tem as coisas boas quando a gente conquista exatamente esses planos superiores, a gente pode até dizer, né, que fazem sentido para todos nós. Maria Margarete Costa, li um livro sobre democracia econômica e descobri ali que as necessidades básicas são inerentes a todos os seres humanos. Por isso que o liberalismo é tão desumano. Ah, Maria Margarete, essa é realmente uma questão. Enquanto a gente anda pelas cidades, nós vamos vendo que as pessoas estão cada vez mais perdendo a sua dignidade, perdendo o trabalho, perdendo as opções de vida. Isso é muito sério. Tamara, também sou espírita, isso é a Josi Negreiros. Gostaria de uma pincelada tua sobre o conservadorismo dentro dos centros espíritas, sobre essa porta que escancarou e os liberais dentro da doutrina. Então, se você quiser, daqui a pouquinho, Tamara, comentar como é que você percebe, eu até questionei um pouquinho você, mas você pode voltar a esse assunto. Você já quer, aproveitando, Tamara, já quer comentar um pouquinho como é que você vê essa situação?
Então, só esqueci o nome dela.
Eu vou dizer aqui para você, essa aí foi a Maria Margarete.
Maria Margarete, de fato, os centros espíritas ainda são muito conservadores, né? Eles abrem pouco espaço, assim, pro debate interreligioso. Então, eu entendo que essa mobilização que a economia de Francisco proporciona é justamente uma abertura para o diálogo. Uhum. Então, eu considero que a gente tem que se envolver, sim, e entender também o limite, né, assim, respeitar o espaço do outro, quais são as crenças do outro, isso é um exercício de tolerância, então, e isso faz parte da educação, então, é aproveitar o momento, porque o Papa Francisco, ele está desafiando, vamos falar assim, né, toda a igreja mobilizando e convidando a sociedade a se mobilizar para engajar nesse projeto junto com ele. Então, é aproveitar a onda para a gente conseguir reverter esse quadro de intolerância que a gente tem hoje.
Muito interessante, Tamara. Na verdade, a pergunta quem fez aqui foi a Josi Negreiros, e a questão, corrigindo, né? Uhum. E a questão, inclusive, das guerras hoje que acontecem contra o Papa Francisco. Nós percebemos que hoje já existem dentro do mundo, né, hoje grupos extremamente radicais de extrema direita que estão também trabalhando na formação de jovens, para que esses jovens também não freiem, né, na verdade, toda essa jornada de economia de Francisco. Então, é uma luta onde a nossa vantagem, eu diria, é saber que nós estamos pelo lado do bem, acreditar no próximo, é acreditar que a solidariedade é mais forte do que a ganância, do que o conservadorismo, do que o uso da terra, o uso do teto, o uso do trabalho para apenas fins, né, neoliberais, porque o neoliberalismo hoje vence tudo e depois sobra o quê para as pessoas, né? Sobra o quê para um país? A gente se desfaz de todas as nossas riquezas? Essa é uma questão aí que a economia de Francisco trata. A Maria Margarete, meu marido também é um vicentino na cidade de Borda da Mata, e está sempre preocupado em mostrar para o grupo a função social da ligação entre vicentinos e assistidos. Eu queria que a Daiane também comentasse um pouquinho dessa questão da religião. Na sua casa, Daiane, como é que é? A sua mãe, ela é católica, ela não é? Como é que está essa relação da igreja com a sua formação?
A gente nasceu num berço cristão, católico, e as minhas irmãs mais velhas, quando ficaram adolescentes, assim, na juventude, se tornaram evangélicas, então uma das minhas irmãs é pentecostal e a outra é da congregação cristã, e tá tudo bem, a gente, todo mundo congrega e partilha dos mesmos ideais pro mundo, assim, né, então é bem legal, apesar de uma coisa que a gente ainda continua todos os irmãos, a mãe, o pai, tendo muito concreto e muito convicto, para além da religião de sermos cristãos, é a posição política, né? Então a gente entende que a gente tem um lado e sabe de que lado que precisa estar e não se perder. Como você estava comentando agora sobre a perseguição do Papa Francisco, hoje eu estava conversando com um dos jovens que também vai para Assis, que é o Thiago Arcego, e a gente estava conversando sobre as perseguições que a gente também tem sofrido por ser jovens que têm posições políticas muito abertas. Você abre meu Facebook, sabe muito bem o lado que eu estou da história. Feliz em ter perdido nas últimas eleições, porque poderia ser pior e estar do lado obscuro no, construindo fascismo. De perseguições políticas, também nesse sentido de você é feminista, então você não deveria estar indo para o encontro, se você votou em tal pessoa. Então, muito, a gente tem sofrido muita perseguição também nesse sentido, por ter se colocado do lado dos pobres, assim. E não está restrito ao Papa Francisco, isso tem acontecido bastante. Eu acho que quando a gente diz que não é só a caridade, que a gente precisa fazer transformações no projeto político e projeto de mundo, a gente acaba sofrendo perseguições também, porque tem gente que não quer dividir o que tem, né? Então, isso, escolher estar do lado e ir para esse encontro também é dizer de que lado a gente está da história e para onde a gente quer ir, né? É importante a gente ter muito claro isso, de que a gente está indo representar muitas outras pessoas e muitas outras situações. Então, como o coração vai para preparar isso, né? E para construir isso.
O coração realmente faz parte, ou as escolas ocorrentes, que faz parte do projeto do Papa Francisco, ligado também ao Pacto Global da Educação, que é outro tema que será tratado em Assis, isso já um pouquinho mais para frente, em maio. O Pacto Global da Educação também corre em paralelo com a economia de Francisco. Ô, Cláudia, você percebendo dentro da área acadêmica, né, a cidade que a polis é onde recebe todas as pessoas. E você estava falando exatamente de lugares que está havendo despejo, né, de famílias dentro dessa luta social. Como é que está o acompanhamento dessa questão das pessoas que estão hoje lutando por um espaço de terra para poder viver, e como elas recebem hoje essa situação? E como está a mobilização para mudar essa situação que elas passam?
Bom, falando bastante, assim, bem especial do Jardim da União, né, ou até mesmo de Paraisópolis, eu entendo que é uma luta diária mesmo, assim, entender que há uma dimensão mais global, mais de uma luta política, de enfrentamento até contra o Estado. Acho que é um, que nem a Day está colocando bastante, de um posicionamento político, entendendo o quanto que há ideologias também contrárias a tudo isso, então, às vezes até contraditório. Eu acho que a nossa atuação mostra bastante isso, qual que é o nosso limite e as nossas contradições diárias dentro, né, e dos territórios, mas ao mesmo tempo há uma grande mobilização. E aí, nesse sentido, eu gostaria também de destacar o papel das mulheres dentro das ocupações e das favelas, né? Então, se a gente hoje está falando desse do caminho até Assis e trazendo as claras, né, que irão, eu gostaria muito de trazer e enaltecer o papel da mulher, que faz uma jornada, enfim, tripla, e que consegue, né, dar conta de tudo. Então, quando a gente faz as nossas reuniões nas assembleias, junto com as associações de moradores, a gente vê, né, 90% são mulheres. E aí eu acho que nesse sentido também, que a gente está falando tanto de educação, e eu me coloquei dentro da economia de Francisco através da pesquisa, né, enquanto pesquisadora, levar muito Paulo Freire. Então, na fala da Tata, na fala da Day, eu só pensava em Paulo Freire, assim, né? Então, acho que a nossa contribuição também como latinos americanos, sobretudo como brasileiros, é levar Paulo Freire para essa economia de Francisco. Então, através dessa relação do diálogo, da escuta, dessa construção dos saberes, e não de uma troca de saber, que eu tenho o meu, você tem o seu e a gente vai trocar, mas que é através de uma efetiva escuta que a gente vai construir junto esse mundo, né? Esse mundo mais solidário, mais social. Então, a gente fala muito da praxis, né? Da ação e da reflexão. Então, como que é importante essa troca que a gente faz com eles, junto com eles, não para eles, mas com, né? E eu me coloco nesse com também. Então, eu acho que essa questão da disputa pela cidade, dessa democratização, ela passa por tudo isso. Então, até levar esses nossos autores lá para fora também.
A disputa da cidade é um aspecto que envolve cada um de nós todos os dias. A disputa da cidade se fala também na questão da violência, e a violência não é só a violência armada, né? A violência é quando você está andando e tem uma pessoa que está dormindo na rua, né? É impossível você não passar absolutamente sem observar, né? Como se fossem cidades zumbis que a gente vai construindo, né? E essas cidades zumbis vão se tornando do nosso entorno, né? E isso vai, eu não sei, para mim é uma agressão, né? Ver uma pessoa onde a gente, ela não tem diálogo, as pessoas não têm coração, não ouvem nem, né, a oportunidade. A Tamara podia, inclusive, aproveitando, houve uma forte chuva em Belo Horizonte, explicar como é que está essa situação e qual a região que foi atingida, Tamara. Qual é realmente, quais foram as pessoas que hoje estão mais sofrendo com a questão da falta de planejamento e dos problemas urbanos que aconteceram em Belo Horizonte? Você poderia explicar para nós, Tamara, por favor?
Pois é, Paulo, aqui em BH, as pessoas que foram mais atingidas pelas chuvas aí foram as pessoas que moram nas regiões periféricas, né? O Ribeirão Arrudas, que é o que atravessa a cidade, né? A gente pode ver aí que a região centro-sul foi a menos atingida pelos impactos aí né, das chuvas. Então, as pessoas que perderam tudo são as pessoas que estão à margem da sociedade, que vivem, e que vivem aí nesse modo de vida que hoje a gente costuma chamar aqui, que é a uberização da vida, né? Essa uberização são as pessoas que trabalham só para atender as necessidades do mercado, só nessa economia que só está preocupada com a financeirização e não está preocupada com o lado humano. Então, aqui o que a gente vê é, assim, não só aqui na própria capital, mas na grande Belo Horizonte, né, a cidade de Sabará, ela foi completamente destruída e pelos impactos aí da chuva, a cidade de Raposos também. Então, assim, é muito desolador o cenário que a gente está vendo aqui em Belo Horizonte. É isso.
Ô, Paulo.
Pois não, Cláudia.
Eu queria complementar também que isso que você comentou, né? Dessa visão que a gente tem, basta andar na rua, né? Então, nos últimos 3 anos, cerca de 30% dos moradores de rua aumentou, pelo menos aqui em Guarulhos, né? A gente vem com esse projeto que chama O Sonho é Nosso, pelo menos há uns 5 anos, dando esse apoio. E o quanto que essa arquitetura também é violenta, né? Eu queria chamar esse ponto também. Então, essas marquises, essas grades que se colocam. Então, a gente vê essa mudança da cidade como se existissem duas cidades, né? Quando a gente sai em missão, a gente, em geral, sai de madrugada para conseguir encontrá-los, pelo menos quando eles estão dormindo, né? Porque ao amanhecer, as lojas se abrem no centro e eles ficam dispersos pela cidade. Então, eu gostaria de destacar também essa questão da arquitetura, sabe?
Tamara, por favor, quer completar alguma informação?
Eu quero até completar essa questão aí da fala da Cláudia. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na região central, debaixo dos viadutos, a prefeitura colocou várias pedras para que os moradores de ruas não dormissem. Adultos, e assim, a gente sabe que isso tudo é porque a elite quer ocupar o grande centro urbano de Belo Horizonte, assim como acontece nas grandes cidades. Então, assim, só para complementar mesmo a fala.
Essa situação, eu queria lembrar, até por um aspecto global, para que a gente perceba como a crítica a esse neoliberalismo, essa nova forma de dominação que nós, o capital, né, nós nos tornamos simplesmente recursos humanos para poder fazer as ações que eles precisam. É a mais-valia, é a dominação, é a presença do valor que eles tiram do nosso trabalho e quando tem trabalho. Porque é importante lembrar os Estados Unidos, que agora nós estamos vivendo um regime completamente atípico, onde o Brasil está se aliando, né, aos Estados Unidos, nesse governo do Jair Bolsonaro, sem existir nenhuma regra de valores, de soberania. E lembrando, por exemplo, do que aconteceu com os brasileiros que voltaram nesse fim de semana, se não me engano, foram 72, algemados, né, que vieram dos Estados Unidos por conta de não ter o visto lá. E isso não fica apenas aí, né? É a construção de barreiras, como o próprio Donald Trump quer dizer, para fazer toda a costa ali junto com o México. Então, a questão das pedrinhas que estão sendo colocadas ali onde as pessoas dormem, né? É a questão de você criar as barreiras para que as pessoas não passem, é a questão onde você tem um terreno que é um terreno onde ele não tem nenhuma função social e mesmo assim vai lá o dono dele e tira as pessoas que estavam ali dormindo, né? Eu fico pensando, eu ouvi um padre conversando, ele estava dando a homilia dele, lembrando o seguinte: imagine se Jesus Cristo, que nasceu, né, junto com os animais, num lugar muito simples, que nem era dele, se o juiz iria dar ali para ele, então, o direito para tirar, né, Jesus de nascer, de tirar Maria, de tirar todas as pessoas que estavam ali naquilo lá. De que lado, afinal, a justiça está? Né? De que lado, afinal, para onde vamos? Né? Será que são esses realmente os valores que a gente tem? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Então tá, então vou passar aqui novamente, rapidamente pelo chat, vamos ver aqui. Maria Margarete, deixa eu ver aqui a Josi. Bem isso, Cláudia. as mulheres são a fortaleza e a resistência mais contundente em todos os movimentos, para orgulho nosso. Eu gosto também de ver esse programa, para mim é uma alegria, fazer as claras da economia de Francisco, eu fico muito contente, inclusive queria saber, né, perguntando essa questão, como é que é ser uma militante social, né? Como é que é esse engajamento aí? Bom, Daiane, você, como é que é fazer o engajamento aí? Daiane, você, sobre engajamento, eu queria saber, como é que é fazer o engajamento dentro dessa sua leitura, né, sendo mulher, negra, mas que teve grandes conquistas aí, que a gente vê que é bom olhar para você, você é uma mulher que transfere energia, que transfere uma autoestima boa, né? Então a gente gosta de ver quando as pessoas transferem isso, e eu acho que isso é um momento de transformação, mas como é essa luta para conseguir ter essa autoestima?
Eu vou primeiro salvar essa fala quando as pessoas falarem que eu sou brava, eu falo assim, olha, eu não sou brava, eu sou só efusiva aqui. Obrigada pelos elogios, mas geralmente sou bem brava mesmo, parece que eu sou até brava. Eu encaro essa coisa do engajamento como mais uma parte daquilo que eu preciso fazer todos os dias, né? Sobreviver. Porque enquanto mulher preta, eu preciso resistir o tempo inteiro para sobreviver. Assim. Racismo poderia diversas formas, e faz isso todos os dias, matando um pouquinho de cada vez, mas eu entendo que ser militante é a única opção possível quando você decide seguir cristã, né? Então, muito daquilo que eu acredito em como espiritualidade é o que me mantém construindo esse processo de engajamento, assim, né? E pensar também por que que a gente se engaja, porque se você só se colocar nesse espaço de engajamento, de se engajar por se engajar, a militância te engole, principalmente nesse tempo que a gente tá vivendo, 2019, quem sobreviveu tá de parabéns, né? Então, se você psicologicamente sabe por que você tá se engajando e por que você tá se colocando nesse processo de disputa de narrativa, te faz se colocar como espaço com um sorriso no rosto, assim, apesar de a gente sabe por que a gente está aqui, né, e que tudo isso é muito maior do que eu mesma enquanto pessoa, porque eu represento um grupo muito grande de pessoas, e eu tenho isso como, já passou o tempo de que isso era só uma responsabilidade, né, isso hoje é um prazer, assim, poder dizer que pessoas confiam em mim para que eu represente, então é tranquilo assim, né, tranquilo no fim das contas, no dia a dia é muito suor, lágrimas e sangue.
E essa sua decisão desse engajamento, eu quero aproveitar, convidar todos que estão nos assistindo, que compartilhem essa live, que deem likes, né, que se inscrevam no canal Resistentes, na verdade, o canal Resistentes nasce exatamente dessa contestação do que está acontecendo aí fora, de todas essas questões. Você está contente com o seu emprego? Você está contente com as pessoas que moram ao seu lado? Você está contente com a distribuição de renda? Você está contente com a sua vida pessoal? Seus sonhos são possíveis? Seus sonhos são realizáveis? Né? Quando nós passamos a fazer perguntas, né, a gente não quer tanto a resposta, eu digo. Eu acho que hoje é importante a gente fazer uma pergunta para se encontrar dentro desse universo aí, né? Até para ser antítese, porque ouvir o que Jair Bolsonaro fala sobre desmerecendo, né, outras populações, desmerecendo judeus, desmerecendo japoneses, desmerecendo, né, o cearense, desmerecendo o brasileiro de modo geral, você quando nega isso daí, você está sendo resistente. E o canal Resistentes é exatamente essa é a nossa ideia dentro do canal. Então, se inscreva no canal Resistentes, compartilhe, seja um dos nossos internautas aqui, que a gente já alcançamos a marca de 6 mil inscritos, já estamos subindo, estamos agora em busca da marca de 10 mil inscritos no nosso canal. Vou voltar aqui para ler mais um pouquinho do nosso chat. Olha aqui, Elizabeth Fernandes, aqui no Rio, aumentou o contingente de ambulantes nos trens, principalmente mulheres de todas as idades, inclusive senhoras com mais de 60 anos. Alguém quer falar sobre essa questão? Alguém anda de trem aí? Como é que são essas questões dentro dos transportes públicos aí? Algum comentário para fazer, Daiane?
Eu vou já começar reclamando, né, que era para a linha de metrô estar pronta, que a linha laranja 2015, a gente está aqui, ainda não chegou ainda. Primeiro porque a gente teve muita disputa de onde seria uma das estações ali perto do Higienópolis. Teve uma grande movimentação de dizer que a gente era pessoas diferenciadas, então eles não queriam que essa linha ligasse com a gente. Tem muita dificuldade, assim, de se locomover, mas isso acontece muito dentro do transporte público de ônibus, né? Isso acontece muito, apesar, além de ser escasso, caríssimo, ter sofrido um imenso aumento de novo esse ano, e a qualidade continua péssima, como sempre, né? E eu acho que enquanto mulher, ocupar qualquer espaço público é muito difícil, assim, não importa a idade, porque a gente tá falando de patriarcado, né? A gente tá falando de que, independente, como se não fosse isso, mulheres que se andam coberta com burca não seriam estupradas, né? Então, o bagulho é muito mais profundo do que a gente deu conta ainda de chegar nessa discussão. A gente precisa construir também uma masculinidade saudável. A gente tem se espelhado nas masculinidades muito erradas, principalmente as pessoas cristãs, que é o que a gente tem sofrido muito, é não se espelhar numa masculinidade parecida com a de Jesus e pensar mais numa masculinidade parecida com a de Herodes, né, de poder e tal.
Uhum. As mulheres, realmente, você observa, elas são vítimas, né, o aumento do feminicídio também no Brasil, a violência contra as mulheres, até hoje nós não temos aí quem matou Marielle Franco, né, existem suspeitas que envolvem filhos do presidente Jair Bolsonaro, né, com relação aos dois que foram presos, morando na mesma vivenda lá que mora o presidente Jair Bolsonaro. Então, são questões que realmente demonstram que a luta feminina, ela ainda precisa avançar bastante. Mas aqui nós temos três bons exemplos para mostrar que o caminho também existe, que a gente está aqui nessa nossa linha aqui. Deixa eu continuar aqui. Josi Negreiros. Ah, isso aconteceu também em Porto Alegre. O prefeito do PSDB, Marquesan Júnior, colocou obstáculos sobre os viadutos para impedir a ocupação por moradores de rua. Está vendo, Tamara? Teve lá o prefeito aí de Belo Horizonte, ele tem exemplo já de onde seguir essa situação que ele está fazendo. Elizabeth, Jesus seria assassinado novamente pelos donos do dinheiro. É uma tristeza, mas nós reconhecemos que se Jesus, para salvar os homens, precisou morrer da cruz, hoje o neoliberalismo, né, representado por Paulo Guedes da vida, onde vende todas as possibilidades de soberania das pessoas, da humanidade, aqui no Brasil, a gente realmente tem ficado bastante chateado. Mas é contra isso que nós estamos aqui no canal Resistentes e Economia de Francisco. Maria Margarete, é preciso lembrar que o primeiro crime do mundo foi por conta da cerca, Abel e Caim. Né, a divisão entre os irmãos que estavam lá realmente brigando pelo território. O Hilda Silva, boa noite, gente de Francisco, aqui são as claras que estão presentes nesse instante. Olida, o som está bem baixo. Bom, eu não sei como é que está o som aqui, se outras pessoas também não estiverem nos ouvindo, quiserem fazer ali essa informação, colocar lá para nós, nós acompanhamos. Nós já estamos com 1h05 de transmissão. Nós vamos agora para a nossa última rodada. Eu queria, então, aproveitando, que vocês falassem qual a expectativa na volta de Assis, né, que vai acontecer entre os dias 26 e 28 de março. São mais de 100 jovens brasileiros que estarão presentes. Será a maior delegação estrangeira na Itália, só não maior do que a própria delegação italiana. Então, o Brasil está levando lá um trabalho muito sólido, um trabalho com ótimas representantes. Eu queria ouvir de vocês, começando pela Cláudia, o que você espera na sua volta de Assis e quais são os desafios que você hoje já coloca dentro da sua mentalização e do seu esforço?
Eu acredito que a economia de Francisco ela já começou, né? Então, a partir do chamamento do Papa em maio, é incrível a quantidade de inscrições, a quantidade de selecionados, de jovens selecionados, que mostra muito que é possível ir contra, né? É contra esse modo de produção capitalista, contra essa economia de mercado. Então, eu acho que o primeiro passo já foi dado, agora a gente está em vista para viabilizar a nossa ida até o evento, né? Mas não, acho que o ponto alto, o ponto principal não é um evento, né? E sim, o pós é quando a gente vai voltar para as nossas realidades, vai entender como que é a aplicação dessa economia de Francisco no dia a dia, que ela não é uma alternativa, né, simplesmente uma alternativa ao sistema capitalista, mas ela é contra completamente o sistema capitalista. Ela é a criação de novos modelos e não de um único modelo, porque a gente já se deu conta que um modelo só não abarca toda a complexidade humana, né? Então, eu acho que essa questão da união de práticas, de boas práticas, que a gente já percebe, e eu sou muito feliz de fazer parte desse grupo, assim, das mais diferentes iniciativas, né, do repertório dessa juventude, que é imenso, assim, então, é esperançoso, assim, no sentido até de Paulo Freire, não da espera, mas sim da ação, né, então, acho que a economia de Francisco, ela vem para dar corpo a pequenas práticas que hoje são mais pontuais, que hoje estão mais fragmentadas, mas que nessa união ganha força, né? Nessa união de diversas religiões, de diversos credos e crenças, de gênero, de raça, de etnia, de tudo, assim. Então, entender essa construção, que é uma construção coletiva, necessária, e que ela faz parte do nosso dia a dia, na verdade, né? Ela requer um posicionamento nosso, um engajamento no nosso dia a dia. Então, acho que essa preparação, enquanto articulação brasileira pela economia de Francisco, que já vem acontecendo, né, tem o tempo do evento, mas o principal é o pós-evento, né, quando a gente retornar e que todo mundo esteja lá com a gente de alguma maneira também, né, então acho que essa mensagem. E gostaria de agradecer imensamente esse lugar de fala e o seu convite, Paulo.
Eu fico muito honrado de receber você, Cláudia, e nós percebemos que dentro da sua fala, você estando em Guarulhos, a Daiane estando na Brasilândia, a Tamara estando em Belo Horizonte, você percebe que nós temos muitos pontos em comuns dentro desse novo planeta Terra, da Mãe Terra que nós hoje buscamos para que exista um movimento de respeito, né, ao meio ambiente, de respeito às questões da terra, as questões étnicas, as questões humanitárias que envolvem os grupos sociais que ali estão. Daiane, qual que é a sua expectativa ao voltar de Assis aí, acompanhando, né, essa grande delegação brasileira? Seu áudio.
Já foi. Eu estou bem feliz, assim, de pensar as possibilidades. Eu tinha me preparado para ter um ano calmo, e aí às vezes a gente não dá conta do que vai acontecer, mas agora já estou com a agenda bem cheia de propostas e pensamentos de grupos que querem sentar após o encontro para a gente ver como difundir de fato essa ideia, né, de como a gente dá conta de fazer esse sopro do espírito de fato se encaminhar por todo o Brasil. Eu estou bem feliz e pensando muito quando você fez a pergunta, a minha primeira coisa que veio na minha cabeça foi exatamente isso que a Cláudia disse, da esperança, do esperançar, né, de que isso faz com que eu consiga acreditar mais e mais de que é possível fazer isso. E eu acredito que é exatamente esse sopro que a gente vai trazer, assim, essa vontade maior de fazer acontecer e essa esperança que tem impulsado de forma mais gritante, assim, dentro da gente.
Que lindo, Daiane. Você faz parte das claras da economia de Francisco, uma mulher negra, aí com respeito a toda a sua origem, né, a essa questão racial brasileira, e isso é muito importante para que a gente tenha essa diversidade dentro dos pensamentos, da linha de raciocínio. Eu fico muito contente em ouvir você dizendo essas palavras aí, compartilho com você, com a sua força aí, com a força também da Cláudia. Tamara, seja muito bem-vinda. Aí, qual a sua expectativa aí, a nossa economista que virou pedagoga, agora que é educação, né? Como é que vai ser esse desafio aí na volta?
Exatamente, então, assim, Paulo, eu me sinto muito esperançosa, né, igual como as meninas disseram, e me orgulha muito, assim, eu enquanto futura educadora e já estudando, ver que as meninas estão aí com o discurso freiriano, assim, me deixa muito feliz de saber que eu tô que eu faço parte disso. E, assim, eu sei que vai ter muito trabalho quando voltar.
É o Chico.
Vamos lá. Porque aqui a gente tem o pacto educativo global, né? E esse pacto educativo global que o Papa está propondo, ele vem carregado aí de preocupações que, primeiro, ele ele está preocupado com a mudança do currículo dos próprios economistas, está preocupado aí com a educação básica, com a inclusão dos saberes tradicionais, e assim, com a questão também da valorização dos professores. Então, assim, eu sei que vai ter muito trabalho quando eu voltar e que, por enquanto, o meu papel, eu sinto que o meu papel, enquanto a gente participa aqui na articulação brasileira, é conectar o maior número de pessoas para que a gente possa alcançar os resultados e, assim, resultados, quando eu digo, não é em termos de número, gente, eu até aprendi um conceito aí com o pessoal, que é a questão da felicidade interna bruta, do FIB. Uhum. Então, assim, isso foi muito novo para mim. Então, alcançar, aumentar esse índice vai ser, é o nosso propósito daqui para frente. E é isso.
Eu agradeço a felicidade interna bruta. Essa palavra, eu olho no olho de vocês, eu tenho convicção que eu acho que o campo da esquerda, o campo da luta democrática, o campo por terra, por teto e por trabalho, quando nós podemos falar isso olho no olho, e aí nós damos dignidade, com exemplo, criando uma pequena loja, mas que gere recursos para que as pessoas também falem as suas causas, quando nós estamos lá defendendo também a terra, junto com o pessoal de José Bonifácio, que está sendo despejado, e que nós temos olho no olho, você também tem o poder de luta. Essa transformação, quando nós encontrarmos, né, a felicidade interna de cada um, com certeza é isso que vai trazer um país melhor, um mundo melhor, uma terra melhor. Eu quero agradecer às três, às Claras da Economia de Francisco, na nossa transmissão. Eu fico muito grato, Cláudia, Daiane e Tamara, pela presença de vocês. Vocês estão já convidadíssimas, inclusive quando estiverem lá em Assis, querendo participar, entrarem ao vivo para falar aqui conosco dentro do canal Resistentes, para contar o que está acontecendo lá, vocês já estão escaladas aí, né? Então, façam lá, produzam muitas coisas bacanas e a gente vai poder compartilhar com o nosso público. Dessa forma, eu convido todos vocês a se inscreverem no canal Resistentes, darem um like nessa nossa conversa, compartilharem com seus amigos. A gente agradece. São agora 19 horas e 14 minutos, tivemos 1h15 aí de bate-papo. Foi uma alegria muito grande conhecer que os sonhos só estão começando, que na volta de Assis, depois desse evento que vai acontecer entre os dias 26 e 28 de março, nós realmente temos um desafio, e esse desafio, com um olhar, com carinho, com respeito, com a solidariedade, com certeza a gente vai poder transformar esse país e transformar esse planeta. Eu agradeço a todos vocês, desejo uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço resistente a cada uma de vocês.